E o Bem Viver tem a alegria e a honra de receber Tereza Campelo, ela que é diretora socioambiental do BNDES, já atuou como ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, isso no período entre 2011 e 2016, na gestão da presidenta Dilma Rousseff. Tereza Campelo também é professora titular da cátedra da José de Castro e agora retorna à gestão federal por meio do BNDES, né, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, presidido por Aloysio Mercadante. Tereza Campelo, alegria imensa tê-la conosco. Obrigado pela disponibilidade para atender mais uma vez o Brasil de Fato e o Bem Viver.
Parabéns aí pelo trabalho, Lucas, e é uma alegria e uma oportunidade estar aqui, não só para falar da agenda do governo federal na área de alimentação, né, aproveitando a semana né, que é inaugurada pelo Dia Mundial da Alimentação, mas nós estamos com muitas coisas acontecendo e eu acho que é uma oportunidade poder estar falando aí com os nossos ouvintes do Brasil de Fato.
Maravilha, Tereza. Vamos abordar todos esses temas sem dúvida. Mas para começar a nossa conversa, eu queria trazer um artigo que a senhora publicou recentemente na Folha de São Paulo, com o título O BNDES Voltou: Transparente, Eficiente, Verde e Inovador. Eu queria trazer esse texto para entender, por parte da senhora, de qual tem sido o maior desafio nessa nova gestão do BNDES, que a senhora já está à frente desde o início do mandato, entendendo se o maior desafio é atuar de forma mais verde, lidando com a emergência climática, cada vez mais imprevisível, cada vez mais presente nos nossos dias a dias, ou talvez seja lidar com essa pressão, seja do setor de imprensa ou até dos setores bolsonaristas, que até um tempo atrás falavam em uma suposta caixa preta do BNDES, fazendo ilações, acusações de que durante gestões anteriores o BNDES estava envolvido em casos de corrupção. Enfim, eu queria uma avaliação da senhora de como tem sido essa gestão e os maiores desafios frente a tantas adversidades.
Lucas, eu acho que esses 1 ano e 10 meses, né, quase 11 meses, foi um período assim excepcional para a nossa atuação no banco, porque não só a gente isso que é o título, né, o BNDES voltou, mas nós resgatamos um papel histórico do banco, né, o BND. Eu acho que se a gente for pensar no que é o que existe de positivo, né, as grandes questões modernas do Brasil, esse Brasil que é pioneiro na área de biocombustíveis, que desenvolveu a Embraer, que desenvolveu a indústria de papel e celulose, que tem o setor industrial, que por muito tempo foi muito pungente, teve toda uma diminuição e está voltando aí com toda a força. Quando a gente olha esses 70 anos de Brasil, é difícil imaginar uma área estratégica que o BNDES não tenha atuado. Então, assim, o BNDES está colado com a ideia desse Brasil moderno, desse Brasil que se desenvolveu, do esforço do país em se desenvolver, deixar de ser um país agrícola exportador, e ser um país desenvolvido, ser um país que garante geração de emprego e renda de qualidade para o seu povo. Então, esse imaginário desse Brasil que nós desejamos, ele está muito colado com a ideia do BNDES, e durante um período. Esses atores, né, ligados ao bolsonarismo, ligados à extrema-direita, mas principalmente ligados a uma ideia de que o Brasil tem que voltar a cumprir um papel de ser agrícola exportador, tentou acabar com o BNDES. Então, não só enforcou praticamente o banco, né, deixou o banco restrito num conjunto de atribuições, como lançou sobre o banco toda essa nuvem de dúvidas e questionamentos, chamando o BNDES de caixa preta. Bom, mesmo esses atores foram para dentro do banco, fizeram uma devassa nas contas do banco e encontraram o quê? Nada, né? E agora nós temos a alegria de comemorar, não só que eles não encontraram nada, mas que o BNDES, em todas as auditorias que tem passado, tem se saído super bem. E foi considerado a instituição mais transparente entre todas as instituições públicas no Brasil. Então, nós fechamos esse 1 ano e 11 meses, né, com essa responsabilidade de ser cada vez mais transparente, mas também sabendo que hoje a gente trabalha numa instituição não só transparente, como uma instituição com uma qualidade assim excepcional. Portanto, temos tudo para poder voltar a cumprir esse papel. Não só de fomentar o desenvolvimento e, portanto, gerar um crédito de qualidade para esses setores, são setores estratégicos, setores inovadores, setores verdes, setores que nos ajudem a fazer a transição ecológica, mas também ajudando a pensar esse Brasil. Né? O BNDES, ao longo da sua história, ele também foi um dos atores estratégicos para ajudar a construir um projeto de desenvolvimento, né? E, portanto, ser um formulador. E nós voltamos a cumprir esse papel, né? E, em especial, as áreas que eu venho atuando, né? Que é a área de desenvolvimento, voltar ao Brasil, não só pensar no desenvolvimento, mas ter esse desenvolvimento que é inclusivo e que é sustentável, né? Organizando toda a agenda do banco. Então, tem sido um baita desafio, mas assim, você perguntou qual o maior desafio, né? Olha, o maior desafio é lutar contra uma parte da elite brasileira que quer que a gente seja pequeno. E isso, né? A gente tem que lutar todo dia, como diz o presidente Lula, mas eu acho que nós estamos vencendo.
Perfeito, perfeito. Obrigado por essa primeira explicação, diretora. E agora eu quero falar justamente um pouco mais dessa sua área socioambiental dentro do banco e vinculado a esse combate à fome. Queria trazer um dos programas que a senhora tem investido, tem tocado, que é o Ecoforte, né? Que teve as inscrições finalizadas justamente no início desse mês, e queria ouvir uma avaliação de como foi. A gente está falando de um programa que vai destinar 100 milhões de reais voltado justamente ao fortalecimento de redes de agroecologia, extrativismo, produção orgânica, beneficiando além de agricultores familiares, comunidades indígenas, ribeirinhos. É, o programa chegou a ser estendido o prazo. Acabou cumprindo o prazo, ou melhor dizendo, acabou cumprindo a cota? O dinheiro vai ser de fato destinado a todas as pessoas? Vão conseguir atender toda a demanda que havia expectativa do banco?
Eu vou aproveitar que a oportunidade aqui de falar com vocês e vou falar um pouquinho mais, porque nessa semana da alimentação, o governo federal, eu tive a oportunidade de estar na terça-feira, né, num evento com o presidente Lula, com os nossos ministros, né, resgatando um conjunto de ações e lançando dois planos super importantes que eu queria aproveitar aqui para falar, para não falar só das coisas do BNDES, mas valorizar aqui a ação do presidente Lula, retomando a agenda de enfrentamento não só da fome, mas da má alimentação. Então, o governo federal lançou o Plano Nacional de Abastecimento e lançou o Plano Nacional de Agroecologia. Né? E dentro dessa agenda, tanto de abastecimento quanto de agroecologia, estão algumas ações do BNDES, mas não só. E aí, Lucas, eu queria resgatar um pouco o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, né? E voltou durante o governo do presidente Bolsonaro, assim, muito rapidamente ao mapa da fome, né? Quando a gente saiu do mapa da fome em 2014, né, que foi um anúncio das Nações Unidas, eu tive a honra de receber em nome do governo brasileiro, não eu, né, receber, mas o Brasil receber, e eu fui destacada pela presidenta Dilma para e receber esse reconhecimento da FAO e das Nações Unidas de que o Brasil, que a luta do Brasil de enfrentamento à fome tinha sido vitoriosa. O que que se dizia, né? Por que que o Brasil saiu do mapa da fome? Por que que o Brasil saiu do mapa da fome? Primeiro, porque enfrentou a agenda de renda. O povo passava fome não porque não queria trabalhar, mas porque não tinha renda suficiente para se alimentar com a qualidade e com a quantidade necessária. Como que a gente aumentou a renda do povo? Não, todo mundo acha que é o Bolsa Família, mas não é. Primeiro, aumento do salário mínimo, que teve impactos variados no Brasil, né? Nas aposentadorias, mesmo quem não tem salário mínimo, carteira assinada, a referência do salário mínimo é uma referência. Então, o aumento do salário mínimo, a geração de empregos, o Bolsa Família, né? Lembrando que tudo isso foi resgatado agora pelo presidente Lula, né? O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação. Nós estamos no menor índice, patamar de desemprego da história do Brasil, né? Já estamos igualamos 2013, quando a gente teve nessa mesma situação no governo da presidenta Dilma. Né? E o Bolsa Família está de volta, ainda com um processo de construção importante, mas assim, os programas de renda voltaram, o programa de aquisição de alimentos voltou, o PNAE voltou, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que era outra agenda estratégica que a FAO destacava de por que que saímos do mapa da fome com uma alimentação de qualidade nas escolas brasileiras, né? O PNAE é um programa, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa espetacular, o fortalecimento da agricultura familiar, e nessa agenda de fortalecimento da agricultura familiar tinha um conjunto de elementos, dentre eles o próprio Ecoforte do BNDES e da Fundação Banco do Brasil. Todas essas agendas foram retomadas. Né? Eu acho que assim, em 1 ano e 11 meses, a gente pode dizer, nós conseguimos reconstruir tudo aquilo que eles destruíram. Tem muita coisa que tem que avançar ainda, né? Mas o PA está de volta, o PNAE está de volta. Tem que ser reconstruído ainda? Tem que melhorar a qualidade? Ainda tem. Mas toda essa agenda ela foi colocada em movimento e o Ecoforte é um deles. Né? O Ecoforte é um programa de fortalecimento das redes de agroecologia. Né? Não basta somente a gente pensar em arroz e feijão, né? Nós temos que pensar numa diversidade enorme e em produzir sem produtos agrotóxicos. Né? E essa agenda da agroecologia é uma agenda que tem que ser fortalecida. É típica da agricultura familiar brasileira, tem redes que sobreviveram e muita gente, logo que a gente assumiu, eu lembro do encontro que nós fizemos com as redes de agroecologia lá na Fiocruz. E todos esses atores diziam isso. Essas redes sobreviveram ao Bolsonaro e à pandemia exatamente porque o Ecoforte tinha dado essa sustentação para eles, né? Então, nós estamos retomando o Ecoforte, corrigindo aqui uma informação tua. A gente estava pronto para encerrar as inscrições, mas teve uma grande movimentação da sociedade civil com carta, né, assinado por todas as redes de agroecologia, pedindo que a gente estendesse o prazo. Então, nós estendemos mais uma vez o prazo, né? Eu estava louca para a gente poder fazer o quê? Encerrar esse momento e lançar o Ecoforte 2, que é o que nós queremos fazer. Mas, a pedido aí da sociedade civil organizada, nós estendemos o prazo. Mas é uma das agendas que foi lançada, foi destacada essa semana pelo presidente Lula, no lançamento do Plano Nacional de Abastecimento e o Plano Nacional de Agroecologia, né, o Planapo.
Perfeito. Diretora, quero falar justamente sobre esse apoio à produção orgânica, agroecológica, que tem sido uma bandeira desde o início da sua gestão no Ministério e agora dando continuidade à frente do BNDES, mas queria trazer uma, de certa forma, talvez uma contradição. Quero saber como que a senhora vê isso frente ao BNDES, porque ao mesmo tempo que a gente vê esse montante de investimento, mais de 100 milhões aí para ser confirmado via Ecoforte para tantas comunidades indígenas, ribeirinhas, ao mesmo tempo a gente também vê o BNDES muito parceiro, muito aberto a empréstimos, a conseguir apoio para Vale, setores do agronegócio, que a gente acompanha todas as críticas pela atuação socioambiental e até à frente a todas essas mudanças climáticas como protagonistas nessa aceleração de todos esses defeitos. Eu queria ouvir a senhora entende isso talvez como uma contradição, se é um elemento discutido dentro do BNDES, como que a senhora vê essa questão?
Essa agenda, eu acho que ela não deveria ser tratada dentro do BNDES. Eu acho que ela é uma contradição do país, né? Porque assim, nós não o fornecimento, né, e a oferta de crédito para o agronegócio não é um dinheiro do banco. Ele é um dinheiro do PRONAF, do Plano Agrícola e Pecuário do Brasil, né? Então existe um montante de recursos de crédito que é ofertado, né, nessa política nacional. Tanto do PRONAF, que é para agricultura familiar, quanto do Plano Agrícola e Pecuário. Esse montante de recursos é ofertado pelo conjunto dos bancos, né? Pelos vários bancos públicos, né? O BNDES, Banco do Brasil, Caixa, BNB, BASA, quanto é ofertado pela rede privada, mas é uma política nacional, né? De financiamento da agricultura brasileira. Que é necessário, porque a agricultura é parte importante do PIB. Nós não vamos fazer a transição, né, para uma agricultura de baixo carbono e para uma agricultura sustentável de uma vez. Quer dizer, você corta o crédito, isso teria impacto dramático, não só na renda nacional, nas exportações, no nosso crédito, como na própria oferta de alimentos. Então, o que eu acho que essa semana apontou é o esforço do governo federal em dizer. Quando lança o Planapo, né? Nós queremos transitar gradualmente para a redução de uso de produtos químicos e de agrotóxicos. Então, o Planalto, acho que ele dá esse sinal. Então, não basta. Esse dinheiro está disponível. Não basta o BNDES dizer, ah, eu não vou então ofertar esse dinheiro. Então, esse dinheiro vai ser ofertado por outros bancos. Então, assim, isso não é uma decisão nossa, né? Agora, o Ecofort é. O dinheiro do Ecofort é o dinheiro do banco. Esse dinheiro que em outras instituições o povo chama de recursos concessionais, né? Que são recursos que, se fosse uma instituição privada, a gente chamaria de filantrópicos, né? Então, um pedaço do nosso lucro, que é um pedaço do recurso que o banco dispõe, seu recurso próprio, que está na nossa governabilidade, a gente podia estar doando para a cesta básica, podia estar fazendo XYZ. E a gente pegou um pedaço desse recurso e decidiu investir em agroecologia. Né? Então, isso está na nossa governabilidade. Apostando no quê? Em que isso seja um elemento que ajude o Brasil a transitar para um desenho mais sustentável. No caso do nosso recorte de recursos, plano agrícola e pecuário, que são recursos, né, do Pronaf e dos recursos disponíveis que o Brasil tem, nós temos um diferencial. Quer dizer, nós não vamos ofertar esses recursos para quem desmatou. Né? Então, o BNDES foi pioneiro a usar o Map Biomas, que faz a identificação de áreas que foram desmatadas, legal ou ilegalmente, né? E ao identificar que houve desmatamento, né? Ou por fogo, ou desmatamento físico sem fogo, a gente não oferta recursos, né? Seja para o agronegócio, seja para a agricultura familiar, seja para quem seja. E isso acabou virando uma referência no Brasil, né? Do esforço que o banco fez de dizer, não, nossos recursos não vão ser ofertados para quem não estiver contribuindo para a gente poder enfrentar o desmatamento. Isso gerou todo um frisson, né? Muita gente nos questionou, mas hoje, apesar das críticas que nós recebemos lá no começo, isso hoje está pacificado. Então, hoje a gente tem orgulho de poder dizer isso aqui, não só aqui no Brasil de fato, mas em qualquer outra rede de imprensa, de comunicação. E é reconhecido que isso foi um esforço de transição importante, que ao bloquear esses recursos, ficou explícito, primeiro, que existe uma parte de quem produz no Brasil que não está desmatando, tanto é que continua acessando nossos recursos, mas quem está desmatando não vai mais receber. Né? Então, entra naquela agenda do verde, da agenda de transição climática, que é super estratégica e importante.
Perfeito. Diretora, para encaminhar nossas entrevistas ao final, quero voltar ao tema da fome. Tem algumas questões que a senhora já comentou, mas eu quero agora dar mais um pouco de profundidade e quero falar especialmente sobre os ultraprocessados. E se nessa retomada do rumo do Brasil à saída do mapa da fome, te parece que talvez os ultraprocessados são o maior desafio, o maior inimigo nesse combate à fome no Brasil?
São eu tenho essa parte da pesquisa que eu fiz ao longo do meu período acadêmico teve a ver com essa agenda, né? Hoje nós vivemos um tipo que a gente chama de má nutrição. A situação de fome, né? Ela é muito identificada com a pessoa não ter acesso à comida nenhuma. Mas hoje o brasileiro tem acesso a um tipo de alimentação que é o não alimento, né? Um alimento que pode matar a dor da fome, mas que não o nutre, né? Então, uma criança que vive de biscoito recheado, que vive tomando suco de caixinha, essa criança está mal alimentada. Porque as pessoas acham que o ultraprocessado é um produto cheio de sal, né? Cheio de gordura saturada, e é verdade, cheio de sal, cheio de açúcar, cheio de gordura saturada, mas não é só isso. Ele também não tem nada que ajude a fazer essa nutrição. E o incrível, Lucas, é que o Brasil tem historicamente um tipo de alimentação que é a melhor alimentação que a gente poderia ter, que é o nosso arroz com feijão, legumes, com verdura, com uma proteína, né? Então, com carne, com frango, com peixe, mas a base da alimentação não é a carne, o peixe, o frango, é o arroz, o feijão, que é super nutritivo, misturado, né? Que o povo fala, qual é a mistura, né? Que é misturado com legume. Então, esse arroz, feijão, com a carninha moída, com quiabo, com a couve, né? Essa alimentação é uma alimentação super saudável e nos ajuda a resistir, porque se você perguntar para uma família. Ó, se você pudesse hoje comer uma comida bem gostosa, um arroz gostoso, um feijãozinho temperado, né? Uma carninha com uma vagem, cenoura, parará, parará. Ou você comer 5 dias na semana, 7 dias na semana, uma lasanha engordurada, feita pronta, não sei o quê, que você escolheria? Eu tenho certeza que a grande maioria da população, se pudesse escolher, escolheria a nossa comida tradicional para comer no dia a dia, para, né? E ela não é difícil para ela, não tem acesso. Por quê? Primeiro, tem toda uma facilidade que a indústria vende de vender coisa pronta, mentindo, né? Dizendo que aquilo é nutritivo. Então, às vezes você vê um pacote e diz lá: ah, contém vitaminas, contém tudo que você precisa para o seu dia a dia. Mentira, não contém. Aquele pacote cheio de gordura, cheio de sal, sem nutriente nenhum, pouco nutriente adicionado, não substitui essa comida. Então, hoje existe uma guerra, né, mercadológica, tentando convencer a população que é melhor comer porcaria do que comer comida de verdade, né? E eu acho que o grande desafio nosso é poder enfrentar essa discussão, e aí isso não se faz com uma única política, né? O PNAE vai nos ajudar a fazer isso, o Ecoforte vai nos ajudar a fazer, a Política Nacional de Abastecimento, quer dizer, que eles vão, por que que a gente precisa de uma Política Nacional de Abastecimento? Exatamente para ter arroz barato, ter feijão barato, fazer com que isso chegue lá no morro, né? No caso de grandes cidades, que chegue na comunidade, que chegue na favela, que chegue nos bairros populares, que chegue na porta, né, da casa e na mesa do brasileiro. Então, eu acho que o destaque para a agenda de abastecimento e de oferta de alimentos saudáveis e baratos é o grande desafio do governo Lula para o próximo período, e eu acho que nós demos um passo importante essa semana.
Maravilha. Essa é Tereza Campelo, diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ela que já foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no período de 2011 e 2016. A gente está conversando com ela. E agora sim, diretora, para encerrar nossa conversa, no início a senhora comentou com muita alegria, né? Ah, quando há 10 anos o Brasil saía do mapa da fome, a senhora recebeu em nome do Brasil esse título na ONU, em nome da FAO. Quero saber se a senhora já está falando com o Wellington Dias, o atual, né, chefe da pasta do desenvolvimento social, você já está preparando ele, falando para ele escolher um terno bonito, porque daqui a pouco o Brasil vai estar tá saindo do
Ele já
mapa da.
está preparado.
Ele está
Ontem ele falou,
preparado?
né, essa
E o
semana
Brasil.
aqui, da Semana Nacional da Alimentação, foi uma das coisas que ele falou: o Brasil está se preparando para receber o título de novo, né? Então, acho que o terno já está lá pronto, certo?
Alguma previsão a gente pode falar, diretora?
Ah, aí eu acho que tem que perguntar para a FAO.
Mas agora, só para retomar essa questão justamente do ultraprocessados, talvez essa questão do ultraprocessados dê uma mascarada, uma falsa maquiada nessa saída do mapa da fome, ou aí são coisas que não se misturam?
Não, os dados, né, e as informações levam também isso em consideração, né? O fato da população, porque assim, você está comendo ultraprocessado, é uma coisa que não te alimenta, né, ou te alimenta de forma inadequada. Junto com esse alimento vem um conjunto de outras substâncias que podem te causar problemas, né? Hoje a gente tem cada vez mais evidências científicas de que parte do que são as doenças crônicas não transmissíveis, né, e que é a causa de morte mais evidente, né, do ponto de vista da ciência, né, que é o câncer, que são as doenças cardiovasculares, né, que é diabetes, né, que é o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. A principal causa do aumento exponencial dessas doenças é a má alimentação. Então, assim, orientar a população a se alimentar melhor é um dos desafios. Eu não diria que vai maquiar, porque isso está considerado nas perguntas, né, que a gente, nos nossos inquéritos são feitas, né? Mas eu acho que para a gente, de fato, deixar de ter no mesmo corpo a fome e a obesidade, nós vamos ter que transitar para um tipo de alimentação mais saudável. Na mesma família, você pode ter uma pessoa desnutrida e uma pessoa obesa, né? E às vezes é a mesma pessoa, né? Ou no mesmo bairro, ou no mesmo território. Então, eu acho que esse é um desafio gigantesco do mundo todo, e eu acho que o Brasil tem mais condição do que qualquer outro país para enfrentar essa agenda, até porque a gente resiste, né, a alimentação do brasileiro, apesar de toda essa guerra de marketing da indústria de ultraprocessado, ele continua resistindo e optando, quando pode, por uma comida mais saudável. Então, eu acho que essa resistência que está no imaginário da população, que está na nossa agricultura familiar, que é super potente, que produz alimentos de qualidade, que faz um esforço enorme para garantir que esse alimento chegue na população, na base da população, e políticas públicas, né, resistentes, como é a Política Nacional de Saúde. Você pega um médico da saúde hoje, nós temos um guia, que é um guia da alimentação, Guia Brasileiro da Alimentação, que é um espetáculo e que é referência no mundo todo, e que diz o quê? Gente, prefiram alimentos não processados, né? Alimentos produzidos pela agricultura familiar, prefiram o seu arroz e feijão. Então, assim, eu acho que nós temos um conjunto de políticas públicas que nos ajudará a transitar e a resistir, e eu acho que nós temos essa cultura do povo brasileiro, que certamente é o pavimento para que a gente possa transitar para uma situação melhor.
Por essas e outras, viva a mandioca, viva a macaxeira. Tereza Campelo, muito obrigado pela sua atenção. Sempre uma alegria conversar com a senhora. Obrigado pela disponibilidade em nome do BNDES e ter disponibilizado o seu tempo para conversar mais uma vez com o Brasil de Fato.
Obrigado, obrigado você, Lucas, e bom trabalho para todos.